Bom momento, querido ouvinte! Eu sou Renata da S e qualquer ser humano com um pouquinho de cultura pop, quando ouve essa música. Now I had the time of my life. No, I never felt like this before. Sabe do que a gente vai falar hoje?
Olá, ouvintes! Eu sou o Guilherme Andrade. E vamos falar talvez de um dos maiores clássicos da Sessão da Tarde.
Com certeza. E eu sou o Matheus Santos e ninguém coloca Baby no canto.
Puxa sua cadeira de praia, abra sua cerveja, porque a sua TV está no galpão, na calçada, no porão, aonde? Então, gente, chegamos num clássico, 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 como o Guilherme disse, da Sessão da Tarde. Dirty Dancing, ritmo quente, porque tem que ter um nome engraçadinho. E esse filme, como eu falei já em outros episódios, eu fiquei espertamente esperando os meninos escolherem para saber quem ia tirar o que da minha lista. E hoje é a vez de Guilherme Andrade tirar um filme da minha lista de top 10.
Já deu para perceber que a lista da Renata é todos os filmes do mundo, né?
Não, a minha lista de top 10, ela existe e ela é gravada em pedra. Só que Cinema Paradiso e Dirty Dancing estão lá, óbvio. E aí o Gui foi lá e escolheu o Dirty Dancing, então eu vou deixar o trono pra ele, porque é muito especial.
Vai lá, Guilherme, vai sarrar no porão.
Então, eu escolhi esse filme porque eu tinha assistido aquele documentário lá, o Filmes que Marcaram Época, né, que tem na Netflix, até indico pra quem quiser assistir. Esse documentário é bem legal. Eu acho que ele só tem uma temporada, ele conta a história de 4 filmes, né? Pela visão de quem fez o filme, né? Roteiristas, diretores, cameraman, sei lá, o figurante. É bem legal, assim, é bem os bastidores mesmo. Aí eu assisti esse documentário, a gente já até tinha escolhido os filmes. Eu tinha escolhido um outro filme, mas aí me bateu aquela nostalgia, né? Eu acho que esse filme é um filme até mais legal de falar num podcast do que o outro filme que eu tinha escolhido. Aí eu falei, vamos falar desse, porque esse filme Dirty Dancing, igual eu falei na abertura, ele é um filme que eu assisti muito na Sessão da Tarde, sabe? Então é um filme que remete a uma época, assim, uma época legal, uma época que eu acho que todo mundo que é da minha geração assistiu um bocado de filmes e tá esse aí na lista também, sabe? Então, foi por isso que eu escolhi Dirty Dancing.
Na década de 90, ele foi o quarto filme mais exibido na Sessão da Tarde.
Sério?
Sério.
Mais do que Lagoa Azul?
O primeiro é Curtindo a Vida Doidado.
É óbvio.
O segundo é Lagoa Azul. O terceiro, eu não me lembro agora, porque eu pesquisei há algum tempo já. E o quarto filme mais exibido na Sessão da Tarde é Dirty Dancing.
Lagoa Azul é exibido erroneamente.
Acho que o terceiro é Tira da Pesada.
Ah, sim. Lagoa Azul é exibido erroneamente na Sessão da Tarde. Porque Lagoa Azul era filme de bronha, né? Era pra passar
no Dirty Dancing, amor.
Era pra passar caraca, meu irmão.
Dirty Dancing botou aborto na Sessão da Tarde.
Era muita coisa cortada também, né?
Dirty Dancing botou sarrada, putaria, esfregação e aborto na Sessão da Tarde.
Cara, Dirty, como?
Você quer mais que isso?
Velho, olha, a gente foi entalhado na pedra mesmo, né, cara? Porque olha o que a gente assistia 4 horas da tarde, velho. Eu, um moleque de 10 anos assistindo uma mulher abortando, cara.
Pois é,
bagulho
é muita
pesado,
coisa.
Assim, cara, era pesado, velho, era pesado.
Era, e porra, tem cenas muito sensuais, né? Eu tava vendo, revi o filme hoje, e eu até escrevi aqui nas minhas anotações. Foi a primeira vez que eu vi alguém passar a mão no peito de alguém. Foi Dirty Dancing. Não tem a menor dúvida, na dança no quarto do Patrick Swayze com a Jennifer Grey, ele passa a mão no peito dela, era uma jovenzinho, adolescente. Falei, gente, passou a mão no peito!
É.
Que isso?
E o documentário que o Guilherme citou aí, da Netflix, é, ele fala disso, né, cara? O filme tinha dança sensual, aborto. Cara, como é que a gente ia conseguir vender esse roteiro?
Exatamente. Né? Só que ele tem classificação livre, censura livre.
É, mas eles caíram na porrada pra conseguir essa classificação, né?
Exatamente.
Não foi fácil, porque o filme...
Exatamente. Mas vamos à sinopse?
É o Guilherme, ele que escolheu.
Vamos, é... A sinopse é o seguinte, uma família, né, vai passar as férias numa colônia de férias, vamos dizer assim, uma casa de um hotel de campo, um hotel fazenda, né, e eles vão passar as férias ali, algumas semanas de férias. Essa família é composta por pai, mãe e duas filhas. Uma das filhas é a Baby. A Baby é uma jovem de família rica, né, que vai ali, se encontra, é, conhece os bastidores do hotel, podemos dizer assim. Conhece ou fica apaixonada por um dançarino, né, e se mete em altas confusões até que ela termina o filme lá dançando com o cara.
Altas confusões.
Não, é, se fosse uma propaganda de Sessão da Tarde, seria isso.
A Maduração da Tarde seria isso mesmo. Não sei como é que o filme não se chama Uma Dança Muito Louca, né?
Uma Dança Muito Louca seria bem legal.
Ou Dançarinos Muito Loucos. É. Loucas Aventuras Dançantes. Mas assim, o filme estreou nos Estados Unidos em 1987. É... O que significa que chegou aqui na Sessão da Tarde na década de 90, com certeza só. E é, eu tinha 13, 12, 13 anos e a gente sempre... Meu pai era separado da minha mãe, meu pai sempre levava a gente pra ou uma outra fazenda, ou uma colônia de férias daquele tipinho. E, cara, esse filme fez um imprinting no meu cérebro de que quando eu fosse pra um lugar desse eu ia me apaixonar, porque era certeza que eu ia chegar lá e ia ter um... Um... Como é que chama aquilo? É G.O. É Gentle...
É Boa Magia. Chama de Boa Magia.
É, aquele povo que ajuda lá nos resorts, do hotelzinho, não sei o quê. E eu ia, achava que eu ia, porra, toda vez fazer isso. E aí, uma vez, a gente foi pra um hotel fazenda muito legal, que tinha esse povo. Eu já tava mais velha. Meu irmão se deu bem com uma mocinha do hotel. Minha irmã se deu bem com um mocinho do hotel. E eu fiquei chupando o dedo.
Caraca, que merda, hein?
Mas era, tipo, criou uma fantasia mesmo, sabe? De que ia rolar uma parada dessa, um amor de verão e tal. Enfim.
Não, eu tô ligado, eu te entendo. Eu já fui várias vezes pra Sana pensando que...
Ah, no Sana tu vai encontrar outra coisa, garoto.
É, mas aí na época eu era muito jovem pra poder puxar um beck.
Não é back, é durma bem. No Sana o código é durma bem. Bom, sem bobeira, a gente tá falando coisas que talvez as pessoas não entendam. É, voltando ao filme, eu considero esse filme, quem estuda concepção, aparelho reprodutor, reprodução, eu considero esse filme uma metáfora da reprodução. Porque tem tudo pra dar errado e dar certo, né? O filme foi baixíssimo orçamento, pouquíssimo tempo pra acontecer, e a gente só foi descobrir isso quando saiu... Eu, pelo menos, só fui descobrir isso quando saiu o documentário. Então, é um filme que eu assisti milhões de vezes na minha vida, que quando lançou na Netflix, esse ano de 2020, eu falei, porra, só faltava isso. Porque é um filme que, tipo, eu guardo pra TPM, pro dia que eu tô precisando de uma coisa bem confortinho pro coração. Agora, ele saiu da Netflix e tá na Amazon Prime, e, com uma dublagem péssima, diga-se de passagem. Matheus me perdoa, que é sempre defensor das dublagens, mas a dublagem da Amazon pra esse filme tá um lixo.
Sim. Se redublou, cagou.
Cagou demais. E remixaram algumas músicas que, tipo, sacaneia o filme, entendeu? E a memória afetiva do filme. Mas, de qualquer forma, descobrir agora, por exemplo, que a trilha sonora do filme, que eu tenho em CD, tá? Só pra informar vocês. Eu tenho a trilha sonora do Dirty. Eu não tenho o tocador de CD, mas eu tenho o CD do filme. É. Mas que a trilha sonora, por exemplo, foi uma batalha, foi uma guerra praticamente para conseguir.
É verdade.
E que a autora do roteiro, ela fez questão e, pô, que bom que ela batalhou por isso, porque é perfeito. E depois, uma coisa que aconteceu depois do documentário, que não acontecia antes, é que agora eu assisto o filme e choro. Eu não chorava antes. Eu agora me emociono mais ainda, sabendo que tinha tudo pra dar errado, sabe? Agora, eu acho muito importante a primeira mensagem do filme, que é bem... É, fica muito clara o tempo todo, é de como diversão de rico é fazer pobre servir e diversão de pobre é sexo, né?
O pobre é que sabe se divertir, isso é um fato.
É claro,
o pobre
nisso,
que sabe se divertir, mas isso que você falou de chorar agora é uma das coisas que a gente sempre fala aqui no nosso cast, a gente que sempre fala de filme velho, é... A maneira como a gente vai vendo os filmes... Cara, é por isso que eu amo cinema, sabe? É, você faz um filme e ele fica imprimido na história e, assim, ele vai ter uma importância diferente a cada vez que você vê, né? A gente sempre fala aqui, a gente fala muito de filme velho, já falamos de filme, né? Falamos de Psicose aqui, se não me engano foi o filme mais antigo que a gente falou, né? É... E a gente sempre fala disso, né? De cada vez que você assiste, eu sempre bato nessa tecla. Cada vez que você vê uma obra, ela tem uma outra... Ela vem de uma maneira diferente pra você. Porque você, hoje, com... eu hoje, com 29 para 30 anos, não sou o garoto que, sei lá, viu esse filme quando eu era criança, cara. Eu não entendia toda a mensagem que o filme queria passar, como você tá falando. Né? Não entendi aquilo. O filme pra mim era músicas e eu sabia que o final o mocinho ia ficar com a mocinha, porque isso aí a gente já sabia que sempre acontecia, né?
Senão não podia passar na sessão da tarde também,
não podia,
né,
passar, Uba? Mas passava, tava lá, assim como o Moulton.
Não, se não tivesse final feliz não dava pra passar,
sim,
na
não,
sessão
é, com certeza, com certeza. É, com certeza, com certeza. Então é isso, isso que você falou, assim, é uma coisa que a nossa TV na calçada aqui tá sempre trazendo, né? A maneira como a gente vê os filmes que a gente fala aqui, né? Geralmente a gente fala de filmes velhos porque somos amantes de cinema e a gente não quer deixar esses filmes se perder, né? Nós não somos o arauto do cinema antigo nem nada, mas eu acho que a gente tem sim o nosso papel como amantes do cinema falar dessas obras. Porque são obras importantíssimas, e você estava falando agora que chorou com o filme agora e não tinha chorado antes. Olha a importância que o filme trouxe para você hoje, que não trazia antes. Antes era, ai, eu vou encontrar um Patrick Swayze no meu acampamento de férias, né? Agora, né? Agora é outra coisa, e poxa, isso é muito válido.
Não, e fora que a relevância de você pensar, por exemplo, na minha idade, né, com mais de 40 anos, pensar de ter visto tantas vezes... um filme com uma protagonista feminina que luta contra as coisas estabelecidas, que ela tá ali para repensar questões, né? E fala de coisas de como socializar entre os senhores e os escravos, né? Claro, eu tô exagerando, mas fala da autonomia do pobre sobre o seu próprio corpo, e do conservadorismo em manter as aparências e o desgaste dessas duas coisas. Ou seja, me forma como mulher um filme desse, ou um filme como eu tô há algum tempo para fazer, que eu tô com pouquíssimo tempo disponível, mas eu quero fazer um TV 15 polegadas sobre Thelma e Louise, sabe? Sobre como esses filmes me ajudaram a me formar enquanto mulher, porque me apresentaram referências femininas interessantes e fortes, sabe?
Ah, então, uma coisa que vocês estavam falando aí, né, do filme ter passado na Sessão da Tarde, eu tava pensando, a gente tinha que ver também qual a versão que passou na Sessão da Tarde, né? Porque...
Era bem picotadinho. Era bem
picotado. Então, assim, às vezes, quando eu vi esse filme já uns anos atrás, que foi quando eu vi ele completo, né, sem ser ele na Sessão da Tarde, e depois que... Eu acho que eu vi ele depois que eu assisti o documentário, assisti hoje, antes de gravar também. E assim, eu não me lembrava, sabe, de algumas cenas ali, principalmente as cenas no acampamento, né, dos funcionários ali naquela área. Mas eu também era muito criança quando eu vi esse filme, então é difícil lembrar das coisas, assim. A gente lembra mais das cenas finais e tal. Agora, eu achei legal o filme. É interessante, assim, é uma coisa que eu sempre admiro, é como as coisas simples fazem sucesso, sabe? Esse filme é um filme muito simples, ele tem um roteiro simples e ele ganha na qualidade dos atores, sabe? No carisma...
Sensualidade.
Sabe? Música. No talento, é isso a mesmo. Trilha sonora é muito boa. Porra, então, nem fala, filme, geralmente filme com trilha sonora boa sempre faz sucesso, né? Isso é uma relação bem forte que existe. Mas se você pegasse, eu tava vendo hoje analisando. Se pegar o roteiro é uma desculpa pra ter uma dança no final. Assim, até no documentário a roteirista fala isso, né? Que eles queriam tirar a cena de aborto, né? Pro filme ser PG-13, eu acho. Uhum. Uma coisa assim, pra passar mais, né? Passar mais no cinema.
Pra passar na sessão da tarde. Ela falou, eu quero...
Aí no final das contas, o que ela resumiu foi: ah, se tirar a cena de aborto, a Baby não vai dançar com o Johnny lá no final. Então, tipo assim,
ela
não tem motivo pra ela aprender
assim,
a dançar.
Se eu tirar uns 3 ou 4, você coloca esse filme no PG-13.
O cara devia um favor a ela. Mas é sério, porque se tirar o aborto, não tem motivo pra ela aprender a dançar, não tem motivo pra eles começarem a se relacionar. E aí sim, o ápice, que é a dança final, não tem motivo. Como é que ela ia se diferenciar? Porque aí, a grande surpresa da dança final é que ninguém, nem da família dela, nem dos hóspedes, sabia que ela aprendeu a dançar, né?
E nem ela sabia que ia dançar, e nem o Patrick Swayze, se não fosse o roteiro tirar um coelho da cartola ali, também sabia que ia dançar, né? Porque não tem justificativa nenhuma pra ele voltar pra dançar com ela.
Ele tinha que voltar pra poder dizer que ninguém deixa a Bíblia no canto, cara. Tava no roteiro.
Ele voltou só pra falar isso.
Kia, também vamos conversar sobre essa frase. Essa frase foi vetada pelo diretor, vetada pelo produtor executivo.
Falou que frase merda.
E aí a gente vai falar... Swayze, ó, ouviu que eu já vou entrar nesse assunto, né, Swayze?
Deixa eu falar Swayze, eu não vou conseguir.
Eu sei, calma, a gente vai falar disso. Mas o Patrick Swayze não queria usar essa fala e ela é hoje considerada uma das 100 falas mais importantes do cinema mundial. Toma! Mas falando em Swayze... Vocês podem falar Swayze se quiserem, é lógico, porque a gente aprendeu a falar Swayze, só que eu descobri há muito pouco tempo, assistindo ao documentário sobre a vida dele, né, I Am Patrick Swayze, no Globoplay, que aliás eu recomendo muitíssimo, porque fala da carreira dele, fala da força dele, fala da luta contra o câncer, fala de muitas e muitas coisas... Todos, ou quase todos, os co-protagonistas dele fazem depoimentos no documentário. Então fala de como ele era um cara muito gostado, muito amado. Mostra muitas cenas gravadas por ele, mas nesse documentário é que eu descobri que o nome dele não é Swayze, e sim Swayze. A gente falou errado a vida inteira sem saber.
É tipo... Como é que é aquela lei do lei do capião? Sei lá, como é que fala? Lei... Uso capião, já era.
Uso capião.
É Swayze.
Em português é Swayze e acabou, né? Não? Estamos falando em português, é Swayze. Mas sério, é muito interessante, assim, o documentário conta a história dele de vida e como ele foi parar nesse filme, conta da briga dele. A própria Jennifer, que... com quem ele não se dava bem, eles, aliás, se odiavam bastante, dá depoimento e tal, toda plastificada,
pois
que
é,
tristeza.
Né? Eu tenho uma ideia de um way of life. Eu acho que se você muda muito a sua face, muda o teu nariz, muda a tua boca, muda o teu olho, você tem que mudar de CPF, cara. Porque se você é outra pessoa, você tem que ter outro CPF. Não faz sentido, cara. Eu sou outra pessoa e eu tenho o mesmo... Não, não pode, cara. Jennifer Grey
mas
não
é a Jennifer é o... Grey, cara. Como é que chama lá o paradoxo de não sei o que lá, de o cara lá avô? Da mitologia grega que volta da Guerra de Troia? Não é Ulisses, não. Ah, esqueci o nome do cara. Mas tem... Ah, o barco de Teseu, eu acho. O barco de, a teoria lá do barco de Teseu, um negócio assim. De Perseu, sei lá. Mas é que ele vai, ele vem, ele vai voltando de viagem e aí ele embarca num barco e ao longo da viagem ele vai trocando as peças. Chega no final da viagem, ele trocou todas as peças do barco, mas ainda é o barco. Então o que que faz o barco ser o barco?
Ah, gente, realmente, ela... Mas eu penso como o Matheus, até porque a própria a Demi Moore também tá no documentário toda plastificada também. Parece que a cara dela aumentou 1,5 metros, sabe? É muito difícil ver, cara. E principalmente a Jennifer, cara, porque tantas vezes a gente viu... Quantas vezes eu vi esse filme, eu não tenho a menor ideia... Sabe, não tem a menor ideia.
Mudou demais, cara, mudou demais. Fico, virou outra pessoa, cara, não é assim uma mudança, ah, mudou o cabelo. Ah, não, é tipo assim, eu sou uma, é outra pessoa, sabe? Descaracterizou os traços básicos e você tem outros traços, enfim. Voltando pro filme, as dificuldades, elas não param por aí, né? Porque além de você ter o fato do Patrick Swayze e a Jennifer Grey.
Swayze!
E a Jennifer Grey se odiarem, né? Porque eles tinham trabalhado num outro filme, não tinha dado certo e tal. Cara, isso é...
Red Dawn, o filme.
O Amanhecer Violento, né? Isso é muito louco porque o documentário fala isso. E pra quem tá ouvindo o nosso cast, eu repito, e o Guilherme falou, eu falei, é bom falar de novo. Veja esse documentário do filme na Netflix, porque é muito bom, vale muito a pena. Eles tinham uma química incrível, né, cara? Então, assim... Foi o Billy Zane lá, sabe? O Billy Zane, o fantasma, né? O cara lá do Titanic, com uma outra menina lá. E colocaram eles pra dançar. E o Patrick Swayze e a Jennifer Grey não se bicavam. Cara, mas eles tinham uma química. Eles sabiam sarrar como ninguém. A verdade é essa. A verdade é essa, cara.
Sim, no documentário... No documentário da vida do Patrick... O Rob Lowe é um dos caras que mais aparece, sabe? E eles são muito amigos, eles eram muito amigos. E ele falou que ele foi uma das pessoas que testou pro papel, mas ele não consegue imaginar, nem no Dirty Dancing, nem no Ghost, um cara que não seja o Patrick Swayze. Já no Paravon Fu, o Rob Lowe queria o papel desesperadamente. Só que... Ninguém podia imaginar que o Patrick ia ser aquela mulher perfeita, né? Assim como antes de Dirty Dancing, Patrick Swayze não era praticamente ninguém. Tem o Vida Sem Rumo, que é muito maravilhoso. Recomendo que vocês vejam, mas ali você descobre o tamanho do talento do cara, né?
Ele era muito talentoso, muito versátil. E ele... Ele não queria que as pessoas escolhessem ele pra papéis porque ele sabia dançar. Embora ele fosse dançarino, coreógrafo, a porra toda, né? Ele ficava, não, eu quero ser escolhido pelo meu talento de ator. E aí a menina fala, eu quero Patrick Swayze e tá lá, não sabe dançar. Só que o cara era um puta dançarino, né?
Ele era professor de dança, dançarino profissional, filho de uma bailarina... exigentíssima. A mãe dele era bailarina, dona de uma escola de dança, bailarina clássica, e também na escola de dança da mãe ele conhece a esposa dele, né, que o acompanhou até a morte. Então eles se casaram, acho que com pouca idade, com 20 e poucos anos, 1975. Então ele tinha 23 anos e foi casado até a morte com ela. E ela também era bailarina profissional. Olha isso.
O Patrick Swayze, eu tava pensando aqui, ele lembra muito, o Renata, aqueles atores de épocas mais antigas, né? Se a gente for ver, os atores lá da década de por exemplo, Chaplin, se você pegar o o Gene Kelly, né, que fez o Cantando na Chuva, né, a Debbie Reynolds, Donald O'Connor e outros atores, a menina que fez a Mary Poppins, que eu esqueci o nome agora, eles eram assim, eles não tinham como não ser completos, né? Era pré-requisito, você tem que saber atuar, cantar, dançar, sapatear, voar, plantar bananeira, não importa, né? Não tinha essa coisa do ator, ai não, eu só faço essa cena com dublê, cara, não rolava. Não rolava.
Mas a carreira de ator nem era uma aspiração dele. Ele era bailarino e, porque a mãe era bailarina e tinha escola de dança, então a mãe exigia muito dele, porque via nele muito talento, mas ele era atleta profissional.
Não, sim, é isso que eu, por isso que eu tô falando que lembro. Por isso que eu tô falando que lembro. Porque ele era um cara completo. Sim. Tava muito esses atores das antigas que eram atores completos, e ser ator completo era pré-requisito, né, cara?
É, não, mas ele era atleta. Aí ele explodiu o joelho numa fratura bizarríssima. Aí ele foi, fez 2 anos de recuperação, fisioterapia e tudo. Voltou a dançar perfeitamente, aí que ele realmente se empenhou. Aí sim, ele falou, pô, eu acho que eu posso tirar mais um coelho da cartola. Foi ser modelo e começou a fazer comerciais. E aí sim, a carreira de ator surgiu. Mas além de só dançar, cantar, ele compunha uma das canções do filme mais famosas até hoje. É composta e cantada por ele. É essa aqui que vocês estão ouvindo. She's like the wind through my tree. She rides the night next to me. She leads me through moonlight. Only to burn me with the sun. She's taking my heart. She doesn't know what she's done. Que é trilha sonora da na minha geração, isso aí era trilha sonora de festa americana pra você ficar dançando.
Essa música é linda, ela tem um cheiro de naftalina, sabe? Daquele DVD de 98
clips.
Nossa, clips.
Delícia.
Sabe aquele DVD que a gente comprava na banca pirata?
Pois é, e além de compor, ele era atleta, né? E ele não gostava de ter dublês. Então, assim, o cara batia texto, ele não queria ser só uma carinha bonita, por isso também ele escolheu fazer o Para Von Fu. Enfim, ele era muito bom e fazia de tudo, né?
É, ator completo. Por isso que eu lembrei dos antigos, porque é muito legal quando você vê. Por isso que eu sempre falo aqui, assista filmes de todas as épocas, não tenha pudor, não se prive, né? Parafraseando um personagem que tem num filme do Schwarzenegger, que ele fala, não se prive de um prazer, John. Aquele filme Comando pra Matar. Não se prive do prazer de assistir um filme clássico e tal. Porque você vai ver atores assim, extremamente, assim, cara, eu não tô exagerando, extremamente talentosos, cara. Os caras faziam tudo. Tudo. E o Patrick Swayze, ele parece que ele, né, vamos dizer assim, vem dessa escola, né? O cara atuava, cantava, dançava, fazia de tudo, roteirizava. Era um cara excepcional. Ainda é, né? Porque embora ele tenha...
É imortal.
Nos deixado, os filmes dele estão aí pra gente poder assistir. Ghost, que eu sei que vocês não gostam, tá? Falei aqui mesmo.
Não sei se o Guilherme não gosta. Eu que
não, o Guilherme também não gosta, não. Ele já falou, eu lembro.
Eu gosto, eu adoro.
Mentira.
Vi,
uma
garoto.
Vez eu falei pra vocês assistirem e vocês torceram a cara. Não vem não, tá?
Fui eu, você ficou com isso na cabeça. Mas eu tenho... Eu me comprometi com você de reassistir Ghost agora velha pra ver se o filme faz outra diferença. Afinal de contas, esse é o nosso compromisso aqui no cast com o ouvinte. A gente pede pra ele fazer isso. Por que eu não vou,
Renata,
fazer também? Eu um dia,
Renata,
vou ver Ghost,
Renata,
eu prometo.
Ghost é lindo, Renata. Ghost
Oi.
É lindo.
Talvez eu estivesse amargurada quando eu vi Ghost. Talvez.
Ghost é lindo. Enfim, voltando pro filme. O Guilherme.
Voltando
o Guilherme
pro
falou
Dancing,
da trama, que a trama não é. É tudo levando pro final ali, mas ela tem umas coisas interessantes, né? A gente falou do aborto, eu acho que. Acho não, né? É a coisa mais pesada pro filme. A gente tá falando de um filme de 1987 que se passa nos anos 50, não é verdade? 60, né?
É, acho que é 63.
Então, cara, a gente tá falando de um tabu gigantesco, cara. É... Você tem um momento do filme... É bom falar disso, eu acho importante, né? Que uma personagem, que é uma, a menina que dançava com o personagem no pré... Eu amo o nome dele no filme, né? O Johnny Castle. Eu amo. É, ela vai fazer um aborto clandestino, cara. E dá uma merda, a menina quase morre e tal. A Baby chama o pai, que é médico, e tem todo aquele drama do pai ficar decepcionado com ela e tal. É... Mas assim, é uma coisa pesada, cara, até hoje, porque até hoje a gente sabe que isso acontece, cara. É um tema pesado e não surpreende, né, a roteirista ter lutado tanto pra manter essa narrativa no filme, né, que os produtores queriam tirar. É uma narrativa pesadíssima, muito séria. Eu não faço ideia, tô falando que eu não faço ideia, porque, bom... A não ser que a realidade mude, eu jamais teria que abortar nada, mas é uma realidade. E o filme tocou nisso, foi corajoso, né, Renata e Guilherme?
Ainda fala de um aborto que dá errado, né? Não é só um aborto clandestino e ilegal, mas ele ainda dá errado, né? Porque ela passa mal e tal. Eu acho fundamental para a trama a questão do aborto, assim como eu acho fundamental a discussão em qualquer trama. E acho... tão surpreendente, ilegal, maneiro, que tenha sido Sessão da Tarde na minha época, porque me ajudou a ter uma visão mais ampla das coisas.
É, eu... No documentário, a roteirista conta, né, que esse filme, a ideia desse filme surgiu porque ela tinha escrevido um outro roteiro antes e eles cortaram uma cena de dança que ela tinha escrito. É, uma cena até que ela tem no Dirty Dance, que é a primeira vez que o casal transa no filme, né? Então, aí tudo partiu dali. E assim, eu acho legal também, e eu gosto, já comentei isso aqui em outro episódio que a gente gravou, é a questão de você colocar discussões dentro da obra, mas não fazer disso o centro da obra, sabe? Porque a discussão fica ali, a pessoa vai pensar sobre o assunto, né? De alguma forma ela vai captar, mas aquilo também não vai, de certa forma, assim, não sei se é chocar a pessoa, mas não vai causar uma repulsa, sabe? Porque esses assuntos tabu, né, como aborto, geralmente ele causa uma certa repulsa a princípio. Não é todo mundo que vai... Se você falar assim, esse filme é um filme que fala de aborto, pouca gente ia no cinema assistir. Mas não, é um filme de uma jovem que se apaixona por um instrutor de dança, aí todo mundo vai. Mas ali no meio tem um aspecto que é uma discussão legal. E não só essa discussão, né? A discussão do questão do trabalho, o abuso, né, o assédio moral, o assédio sexual, o que as pessoas são capazes de fazer para conseguir algo na vida, né? Então, tipo, abrir mão dos próprios princípios, ou se usar de outras pessoas, manipular outras pessoas para conseguir o que quer. Tudo isso tá ali, né, implícito dentro do filme, mas não é colocado... Assim, veja isso, entenda isso, não é expositivo, tá ali, né? Pra quem gosta, pra quem assiste mais de uma vez, pra quem vai atrás de material extra, ver entrevista, entender o pensamento de quem fez aquilo ali, a gente começa a captar essas ideias. Pra quem só quer ver um filme divertido, um filme que vai te deixar legal no final, também vai servir, sabe? Eu acho que essa balança, né, entre a diversão, o entretenimento e a discussão social é o que faz também, é o ingrediente que faz esse filme ser o sucesso que foi. E perdurar, né, não só o sucesso. Porque tem muito filme também que faz sucesso na época, mas depois ele não perdura. As pessoas não voltam a discutir sobre o filme.
Nossa, não tem nenhuma vírgula acrescentar, achei perfeito o que você falou.
É. E ainda sobre esse momento do filme, esse momento mais pesado do filme, o Renato, você sabe o que é dor psicológica? Você sabe, né?
Sim.
Existe,
sim,
não existe. Sim. Eu não tô ficando louco, não, né?
Existe, existe.
É, na cena que a menina tá na cama e ela tá sentindo dor, já fez o aborto, e aí o Patrick Swayze chega e tal, antes dela, da menina chamar o pai, cara, eu me espetava de dor pela menina, sério. Eu acho que eu...
Nome disso, querido amigo, é empatia.
Acho que eu criei um útero psicológico, ah, assim, porque, é. Cara...
Matheus, ou empático?
Não sou, não, eu sou gelado. Oh, você não pode vir aqui no podcast e desconstruir minha fama de mal, Renata, não pode fazer.
É verdade, você tá errado, desculpa, Brasil.
Não, é, eu senti, sério, eu tenho isso bastante, inclusive. Cara, é... Foi agressivo, eu me contorcia de dor, não era de verdade, é claro, mas porque descrevem a cena e o cara fala, ah, não, o cara veio aqui, usou uma faca enferrujada, sei lá o que, eu falei, puta que pariu, velho, que ai, inferno, que ai. Sério.
É, e assim, eu acho que muito do mérito da gente gostar dessa, né, se impactar pelo filme, tá na mão do diretor, né, o pessoal também comenta isso lá no documentário, que o diretor desse filme, ele era um documentarista, né? Tinha ganhado um Oscar por um documentário. E ele vai fazer esse filme. E a forma que ele filma é bem interessante. Dessa última vez que eu tava vendo, eu reparei mais nesses detalhes também. Várias cenas ali, parece que elas são repetidas várias vezes. E ele capta aquela que passa o sentimento, sabe? Não parece que é uma coisa que é filmada uma vez só. Até tem uma sequência... que ele usou, né, várias mesmas cenas que eles contam no documentário, que é a parte lá que o casal vai dançar, né, que eles vão fazer aquela coreografia que ela tá abraçada de costas com ele, né, e ele vai passando a mão nela e ela dá uma risada várias vezes, né. Como aquilo tá no contexto do filme, ninguém percebe, sabe? Parece que foi feito daquele jeito. Mas não, eles contam que no dia ela tava lá com glicose baixa e tal, e tava meio, né, alterada.
Meio drogada.
Vamos dizer, da cabeça e tal. E aí ela tava achando, né, graça de tudo e tava fazendo pirraça, vamos dizer assim, né. Ela tava ali e o Patrick Swayze, dá pra ver que aquela indignação que ele tá ali quando ela ri é verdadeira, sabe? É muito verdadeiro. Um ator... É muito difícil você passar uma emoção verdadeira. Mesmo os melhores atores, é muito difícil.
Ele tava prostituto e o cara... da vida, mano. Que ela não acertava
as coisas. Pois é.
Além do que, gente, a gente tem que levar em conta que ele era um instrutor de dança na vida real. E ela tava aprendendo a dançar a coreografia na vida real. E o documentarista conseguiu captar, não só nessa cena, mas em outras... A frustração dela não aprender, né? E como foi... Ele usa isso muito bem no filme, de como ela vai indo, assim como ela vai indo de não saber dançar até se tornar uma dançarina, ela vai de menina a mulher, né? Tem uma cena no meio que eu acho muito simbólica, que ela tá treinando, ela para, passa batom... E aí, continua treinando. Muito interessante, porque essa construção, ela é feita com muita delicadeza, né? Com muita gentileza. Mas com muita veracidade, porque ele capta essas frustrações mesmo. E a tensão entre eles, né? Que não se gostavam.
É, pois é. É porque, assim, às vezes é difícil a gente saber separar, né? Principalmente para quem é leigo, assim, eu gosto muito de estudar, de ouvir os críticos, o pessoal que entende, porque eles explicam essas partes pra gente. É, a diferença do papel do roteirista e do diretor no filme, né? O diretor, ele já tem a história, ele tem que contar a história, ele tem que arrumar um jeito de contar bem a história. O roteirista, ele já é ele faz a história, né? Então, assim... A alma do filme está muito na mão do diretor, né? E eu fiquei bem admirado, assim, não só com o diretor, mas também com a montagem do filme. A questão deles terem que fazer várias locações diferentes e eles emendarem as locações, né? Tipo assim, uma cena que corta de uma mesma cena é filmada em duas locações, sabe? Isso é muito, muito interessante e muito difícil de fazer. Porque a gente não percebe, sabe? Então, assim, a gente vê hoje em dia aí filmes com erro de continuidade ou com erro de locação mesmo, que, sei lá, pessoa vira para um lado, aí tem uma coisa, vira para o outro, aquela coisa já sumiu do cenário, sabe? Hoje em dia, isso é muito comum acontecer. E o Dirty Dance, a gente não percebe, talvez, porque a gente tá ilu... Pois é, talvez porque a gente tá ali, no caso de Dirty Dance, é meio que embriagado pelo filme, né? Assim, fascinado por tudo que tá acontecendo, até porque também o filme usa de um artifício que é usar muita música, né? Então, é aquele classicão dos anos 80, né? Principalmente dos filmes dos anos 80, que é metade do filme ser uma música para passar o tempo.
Sim.
Isso, se você pegar rock, se você pegar qualquer filme de luta, qualquer filme de ação, filmes de romance também, sempre tem essa cena, né? Top Gun, tem essa cena ali que fica, sei lá, 10 minutos do filme tocando uma música para passar o tempo, treinamento
é um clipe,
e tal.
Né? É um clipe musical.
É um clipe, clipe, justamente. Então, e eles conseguem fazer todo esse tipo de montagem que é filmado em várias locações e a gente não percebe, a gente acredita que aquilo é um lugar só.
Agora, voltando a essa história dela estar aprendendo a dançar, acho importante dizer que Jennifer Grey, em 2010, ganhou a Dança dos Famosos nos Estados Unidos, igual a Dança do Faustão que tem aqui, ela concorreu lá na Dança dos Famosos dos Estados Unidos e ganhou. Então, assim, acho que também para a vida dela, Dirty Dancing foi uma coisa para sempre, né? É uma coisa que não passa. O corpo dela se transformou num corpo de dançarina, porque tantos anos depois, ela foi usar a dança de novo para se recolocar no mercado de trabalho, digamos assim. Agora, um aspecto do filme que eu acho bem importante a gente falar, que a gente não mencionou ainda, são do roteiro do filme, sei lá, são os pseudo-vilões, né? Eu gosto muito desses antagonistas de Dirty Dancing, que são a irmã, o tal do garçom que engravida a menina, a outra mulher que contava com os serviços de garoto de programa do Johnny Castle, e as pessoas que vão atrapalhando eles no meio do caminho, né? E no final do filme fica claro que quem eram os vilões de verdade eram os velhinhos. Então, assim, acho que os personagens são muito interessantes. O que vocês acham?
Ah, sim, são não só o Patrick e a Jennifer, porque a gente já falou demais, né, da química que eles tinham e têm, e mandaram muito bem. O pai é um personagem muito bom. A galera, a verdade é que a outra galera, sem ser eles dois, não tá ali pra fazer, ajudar a história a andar. Ninguém tem muito destaque, né, mas cumpre o papel e não tá ali à toa. Igual você falou, o cara que engravida a menina que tem que parar de dançar por conta disso, e aí é por conta disso que a Baby vai dançar e a história vai acontecer, né? Estão ali para ajudar a história a funcionar, não são personagens...
O próprio pai que briga com ela e o conflito entre eles... Né? Sem ele conhecer a história toda.
Tem aquela cena lá que ele, depois do acho que depois do aborto, né, que ele ajuda a menina, ela vai lá e chora, e ele tá decepcionado, ela fala, não sei o quê, eu também tô decepcionado, porque é aquela coisa, né, cara?
Essa é depois que ela revela que passou a
noite. Ah, é verdade, porque é aquela coisa que eu falei, né, a gente tá falando de um filme que se passa em 63, cara, 63, cara. Era muito tradicionalismo, era muitos padrões, cara, era muito... As pessoas eram colocadas dentro de uma caixa, que era colocada dentro de outra caixa, que era colocada dentro de outra caixa. Era uma coisa muito travada, cara. Tanto que a citação que você tem aqui do IMDB é sobre isso, né? Um cara que é um instrutor de dança que não quer mais ser usado e uma menina que quer descobrir quem ela é numa sociedade de restrições.
Então, eu não vejo uma certa vilania forte, igual a gente, né, sei lá, contos de fadas e tal, que também filmes de romance que tem a amiga invejosa, a irmã que quer roubar o namorado, sabe? Eu não vejo isso, mas eu vejo mais pra uma coisa assim, da vida real mesmo, sabe? Eu acho que esse filme, ele é tão pé no chão, que a gente se empatiza pelos personagens, a gente se vê nos personagens, igual a Renato falou, né? Na época dela, ela queria ser a Baby de alguma forma também, né? E assim, esse lance eu achei legal que a vida continua. Apesar de tudo, sabe? Isso que a Renata falou também do amadurecimento da Baby ao longo do filme, eu acho que ela percebe a vida como a vida é. Ela começa a perceber que no mundo tem gente que é sem vergonha, que tem gente que é mau caráter, que tem gente que faz as coisas por ajudar, tem gente que só não tem uma oportunidade, que quando tem oportunidade faz as coisas direito, tem gente que precisa se virar, sabe? Então ela vai aquela cena que ela pergunta pro Johnny se ele já teve quantas mulheres ele já teve, que ele vai falar, eu tive várias, eu nunca passei por isso, as mulheres vêm aqui e se jogam em cima de mim, não sei o que e tal. Ela meio que tem um choque assim, mas depois ela entende, sabe? Tanto que ela dá um beijo nele e ela entende que a vida dele é assim. Ela tem uma vida.
Cai a lente cor-de-rosa.
Ela tem,
né,
uma vida diferente, sabe? Então ela começa a entender essas questões sociais, assim, ela vai aprendendo e nós vamos aprendendo junto com ela. E. Então não tem um vilão. O filme não acaba tudo bem, sabe? O filme, sim, ele tem uma cena muito divertida, uma cena pra cima, mas o Johnny tá demitido, sabe? A amiga dele, que eu esqueci o nome da personagem, aquela loira que faz o aborto, cara, ela tá fodida, sabe? Ela é uma pessoa fodida, assim, que não tem o que fazer, pelo que dá a aparecer ali na relação deles. Eles vão um ajudando o outro, né? Tanto que o Johnny fala com ela que vai ajudar antes dela fazer o aborto, fala que vai ajudar, ela fala, ih, você vai me ajudar como? Nós vamos passar fome, o que você tem não dá, sabe? Então, assim, todo mundo termina o filme mal. Só que no olhar da... Isso também é interessante. No olhar da high society que tá ali, tá tudo bem. Porque pra eles, cara, eles vão embora pra casa, no outro dia vamos trabalhar, o cara é médico, sabe? As filhas vão pra faculdade, cara, vai casar com um rapaz de Harvard, sabe? A Baby não casou com o Johnny, sabe? Você acha que ela casou com o Johnny? Aquele relacionamento nunca ia dar certo. Sabe? Eles são ainda mais naquela época. Hoje em dia até poderia dar certo, mas pensando naquela época, esse relacionamento foi um amor de verão, que acontece com várias pessoas, sabe? E talvez esse filme seja uma recordação de um amor de verão, sabe?
E que acaba no auge, né? Não acaba no fim, acaba no ápice.
Exatamente, sabe? Mas se a gente for, vamos fazer a continuação direta, cara, deu tudo errado depois.
Deu tudo errado, porque depois ele casou com a Demi Moore e morreu, todo mundo sabe, então...
Ai, que triste! E depois ele virou mulher e foi maravilhoso ele de drag. Ah, eu, hein?
Então deu errado.
Que triste. Deu certo, ele virou drag, maravilhosa. Mas ainda fala... É por isso que eu chamei de pseudo-vilões, né, Gui? Porque são pseudo-vilões, são só pessoas normais, cada uma cuidando do seu interesse e querendo
isso,
chegar
exatamente
a algum lugar, né? Agora, gente, o que é a gente ficar sabendo através do documentário que a música I've Had the Time of My Life, de Bill Medley e Jennifer Warnes, ganhadora do Oscar de Melhor Canção Original, ganhadora do Globo de Ouro de Melhor Canção Original e ganhadora do Grammy de Melhor Performance Pop de Dueto, era a última fita cassete num saco de músicas possíveis para serem usadas pro fim do filme.
Parece até que foi roteirizado, né?
O que é isso? Essa música, que mudou, eu acho que ela mudou o jeito como a gente via os filmes. Que, de alguma forma, esse filme, ele tem essa dança e essa música. Os musicais nunca têm a melhor canção no final. os musicais têm a melhor canção no meio. Quem curte musical, como eu curto, sabe disso. Tem um auge e depois tem um platô, né? Esse filme não, ele vai construindo tudo pra melhor música ser a última. E, cara, que canção, que canção. Pra quem não entende inglês, a música fala de como essas pessoas, né, experimentaram o melhor momento das suas vidas.
Uhum, é verdade. Time of my life. Cara, é uma música muito boa e quando você sabe da dificuldade que foi pra fazer a cena, né? Tem isso também, né, cara? Que,
também.
Que o Patrick Swayze e a Renata falaram lá atrás que ele tinha ferrado o joelho e tem a cena que ele pula do palco, né? E aí toda hora que ele pulava, ele ferrava mais o joelho. Cara, que dor! De novo, Renata, dor psicológica. Que inferno esse filme!
Sim.
Meu Deus!
Ah, e depois fala pra mim, depois do documentário você sente mais dor, né? Porque você sabe que aquele foi o último salto que ele
pois
fez.
Pois é, cara!
Depois de fazer inúmeros
cara, que
e
agonia,
sofrer,
que
sofrer.
Agonia. E outra coisa, além disso, eu sei o que é dor no joelho. Eu tenho um joelho que dói porque eu machuquei jogando bola uma vez e volta e meia ele me incomoda. Cara, eu sentia, assim, sério, eu sentia espasmos de dor sem sentir dor, cara. Cada vez que a cena mostrava ele pulando e pulando e pulando, caraca. Até que ele fala, galera, é a última vez que eu vou pular. Bota todas as câmeras apontadas pra porra desse palco, porque eu não vou pular de novo. Meu joelho não aguenta. E aí ele pula e é a cena. Cara, puta merda, cara.
Pra não deixar de falar também, um filme que custou 6 milhões de dólares e cuja receita é até onde registrado, porque o filme continua fazendo dinheiro até hoje em direitos autorais e royalties, etc. É, até onde se sabe, ele custou 6 milhões e tem de receita 200 e quase 18 milhões.
Será que lucrou? Será que deu lucro? Será, cara? Acho que deu pra arrancar
será
um trocado, né?
Certo?
Acho que deu pra arrancar um trocado.
Não, e será que esse filme deu certo, gente? Feito com tanta dificuldade? And I hope it.
Fazer um chá com as plantas ornamentais. Sentar nessa varanda na minha mente com os meus bonsais.
Então, querido ouvinte, você que ficou até aqui, eu gostaria de dizer pra você que este episódio de podcast foi gravado na semana em que se completavam 11 anos do falecimento de Patrick Swayze, datado de 14 de setembro de 2009. Ele morreu aos 57 anos. Vítima de um câncer de pâncreas. É, e, por conta de todo o talento desse cara, por conta do amor que a gente tem por esse filme, e por conta de tudo que a gente já falou aqui, esse episódio vale como uma homenagem para esse cara que marcou a história do cinema. Tá bom? Você pode procurar todas as nossas redes sociais. Nós somos Papo Calcada no Twitter, Facebook, no Instagram, no Twitter, Facebook, Instagram, e tem o nosso grupo do Telegram, que o Gui vai falar agora.
É t.me/papodecalçadapodcast.
Vem interagir com a gente, manda seu comentário, manda sua sugestão, seu pedido, né? Qual o episódio que você quer que a gente faça pra você. já que você tem acompanhado os episódios que a gente faz pra gente, por que não pedir um pra você? E muito obrigada, um beijo e valeu!
Até a próxima!
Com leões, marinhos, lagartixas, pombos e gambás, esse crânio é o meu refúgio. Ninguém me pede, ninguém me pede, yeah! Esse crânio é o meu refúgio. Morpheus mandou eu nunca acordar. Um dia eu me sequestrei, fui meu cativeiro. Loucura desse mundo não é pra mim. Eu prefiro a minha cama.